Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. 1922 já dei até algumas das exigências constitucionais que os candidatos têm e de preencher, a fim de ascenderem à curul presidencial daquele país, que fica próximo da Ilha dos Lagartos, tão bem descrita pelo meu concidadão Antônio José, que as fogueiras da Inquisição queimaram em Lisboa. O que pretendo agora, nestas linhas, foi fornecer aos leitores o tipo de um presidente da curiosa república, infelizmente tão mal conhecida entre nós, coisa de lastimar, pois ela nos podia fornecer modelos que nos levassem de vez a completo desastre. E o falta finir, por recomencer. A não ser que suba ao poder, por uma revolta mais ou menos disfarçada, um general mais doutorativo, o manda-chuva é sempre escolhido entre os membros da nobreza doutoral. E dentre os doutores, a escolha recai sobre um advogado. É justo, pois são os advogados ou bacharéis em direito que devem ter obrigação de conhecer a barafunda de leis de dovio toda a natureza, embora a arte de governar, segundo o critério dos que filosofam Estado e o admitem necessário. Não peça unicamente o seco conhecimento de textos de leis, de artigos de códigos, de opiniões de praxistas e hermeneutas. As leia o esqueleto das sociedades, mas a feição de saúde ou doença destas, as suas necessidades terapêuticas ou cirúrgicas, são dadas pelo prévio conhecimento e exame, no momento, do estado de certas partes externas e dos seus órgãos vitais, que são o seu comércio, sua indústria, suas artes, os sonhos do seu povo, o sofrimento dessa parte mutável das comunhões humanas, cambiante e fugidia, que só os fortes observadores, com grande inteligência, colhem em alguns instantes, sugerindo os remédios eficazes e as providências adequadas, para tal ou qual caso. Como dizia, porém, na Abruzundangão em geral, o manda-chuva é escolhido entre os advogados, mas não julguem que ele venha dos mais notáveis, dos mais ilustrados. Não! Ele surge indicado dentre os mais nécios e os mais medíocres. Quase sempre é um leguleio da roça que logo após a formatura, isto é, desde os primeiros anos de sua mocidade até aos 40, quando o fizeram deputado provincial, não teve outro ambiente que a sua cidadezinha de 5 a 10 mil habitantes, mais outra leitura que a dos jornais e livros comuns da profissão indicadores, manuais e ceteira, e outra convivência que não a do boticário, do médico local, do professor público e de algum fazendeiro menos dorminhoco, com os quais jogava o solo, ou mesmo o truque, nos fundos da bótica. És homem quem que assim viveu a parte melhor da vida, é este homem que só viu a vida de sua pátria na pacatez de quase uma aldeia. É este homem que não conheceu senão a sua camada e que seu estulto orgulho de doutor da roça levou a ter sempre um desdém bonachão pelos inferiores. Este homem que empregou 20 anos, ou pouco menos, a conversar com o boticário sobre as intrigas pugas políticas de seu lugarejo. É este homem cuja cultura artística se cifrou em dar corda no gramofone familiar. É este homem cuja única habilidade se resume em contar anedotas. É um homem destes, meus senhores, que depois de ser deputado provincial, Gerard Hausdorff, presidente de província, vai ser o manda-chuva da Abruzundanga. Hão de dizer que passando por tão altos cargos que se exercem em grandes cidades, nas capitais, o futuro manda-chuva há de ter recebido outras impressões e ganhar, portanto, ideias mais amplas. Naturalmente, ele há de adquirir algumas, mas não tantas que modifiquem a sua primitiva estrutura mental. Durante esse longo tempo que ele passa como deputado, senador, isto e aquilo, o esperançoso manda-chuva é absorvido pelas intrigas políticas, pelo esforço de ajeitar os correligionários, pelo trabalho de amaciar os influentes e os preponderantes na política geral e regional. A sua atividade espiritual limita-se a isto. Os preponderantes e influentes têm todo o interesse em não fazer-se os inteligentes, os ilustrados, os que entendem de qualquer coisa, e tratam logo de colocar em destaque um medíocre razoável que tenha mais ambição de subsídios do que mesmo a vaidade do poder. Além disso, tem que atender aos capatazes políticos das localidades, das províncias, e em geral, estes últimos indicam, para os primeiros postos políticos, os seus filhos, os seus sobrinhos e de preferência a estes. Gêneros. A ternura e pá de pé sempre dará essa satisfação à vaidade das filhas. O futuro chefe do governo da Abruzundanga começa sua carreira política pela mão do sogro, e, relacionando-se com os bonzos de sua província, Se é esperto e apoucado de inteligência e saber, faz isso ainda mais, na maioria dos casos, foi... Não é preciso tanto. Os Kaides ficam logo contentes com ele. Mandam-no para a Câmara Geral e, durante a primeira legislatura, encarregam-no de comprar ceroulas, pares de meias, espingardas de 2 canos, óculos de grau tanto, de ir às repartições ver tal requerimento, de empenhar-se pelos exames dos nonhós, etc. Quando acaba a legislatura, o Messias anunciado para salvar a Bruzundanga é possuidor de todo esse acervo de serviços ao partido. É reeleito. A sua lealdade e o seu natural prestativo indicam-no logo para líder da bambancada, senão da Câmara, ei-lo em evidência. Os jornalistas, os grandes e pequenos, não o deogijam, dão-lhe o retrato nas folhas, fazem pilhérias a respeito do homem. E ele autoriza a publicação de atos oficiais do governo de sua província, cujas contas o erário departamental paga generosamente aos seus jornais e revistas. Os calendários provincianos estão cada vez contentes com ele e o nosso homem já economizou, sobre subsídios, mais do que a mulher trouxe para a sociedade conjugal. É um homem metódico, pontual nos pagamentos, não gasta dinheiro em coisas inúteis, como seja em livros. Uma noite ou outra vai ao Teatro Lyre, mas logo se aborrece, não só ele como a futura me. Manda chuva. Preferia madame estar a não dormir naquela hora e ele a jogar solo na bótica antes do que permanecerem ali, apertados nos vestuários, a ouvir umas cantorias em língua que não entendem. Que saudades do gramofone. Para ele, as secas piores. Ainda a música ele suporta um tanto, mas as tais exposições de pintura, as sessões de academias. Gha! Foge de ir a elas, e todo o seu medo é vir a ser presidente da Bruzundanga, pois será obrigado a comparecer a tais festas. A sua leitura continua a ser os jornais, porém não pega mais nos manuais, nos indicadores de legislação. As necessidades artísticas de sua natureza se cifram no gramofone doméstico e nos cinemas urbanos ou do arrabalde em que reside. Faz coleção dos programas destes últimos com eles, organiza sua opulenta biblioteca literária. A proporção que sobe, mostra-se mais carola, não falta missa ou sermões comunga, confessa-se os padres e irmãs de caridade têm-no já por aliado. Há quem ouvisse contar certas da anedota Tuado e Paz, jogando Ukruk, nos fundos da botica de sua terra. História antiga. O homem hoje é sinceramente católico e tanto assim que acompanha procissões de Opa ou Balandral. A ascensão dele a senador até coincidiu com a sua eleição para Irmã Fabriqueiro Fair da Santiu Irmandade de Sto Afonso de Ligório e também com a de definidor da Santíssima e Venerável Irmandade de Santo Onofre. As coisas vão assim marchando e ele, sempre calado, deixa-se ficar, rodando a manivela do gramofone e do seu moinho de rezas. Há uma complicação na escolha do governador da província Jazidas, onde ele nasceu. Os Caides não se entendem e o seu nome é apontado como conciliador, escolhido e eleito. Aborrece-se um pouco, pois já estava habituado com a cacatal do país e muito gostava dela, apesar de mal a conhecer. Toma posse, esquetando. Surge ao meio do seu governo regional, não entre os Caides, mas na comunhão dos emires que governam o país, um desaguisado, com o problema da sucessão do manda-chuva, cujo tempo está a acabar. O nosso homem não se define. Continua a dar corda no seu enorme e fanhoso gramofone e a rodar a manivela do seu moinho de rezas. Os padres, que são seus aliados, não abandonam e nos bastidores, por intermédio das mulheres dos políticos, insinua-lhe o nome para o alto cargo de manda-chuva. Ele, eleito, toma posse do cargo e do acatifado palácio que a nação lhe dá para a residência. O seu primeiro cuidado, e também da mulher, é fechar diversos aposentos para diminuir o número de serviçais de modo a fazer economias na verba de representação. O cargo dá-lhe certos incômodos, mas muitas vantagens. Não paga selo nas cartas, não paga bonde, trem nem teatros onde continua a quase não ir. O que o aborrece, sobretudo, são as audiências públicas, uma importunação para esse parente de São Luís. Mais o amolam que lhe dão fadiga. Ao sair de uma delas, diz a mulher, que povo aborrecido. Mas que tem você com o povo? Perta-me. Mãe Jeva é gérea conjugal. Para distrair-se, o esclarecido manda-chuva compra um bom gramofone e instala no palácio um cinema. É conveniente lembrar que, nesse mesmo palácio, ao tempo que a Bruzundanga era império, executores famosos no mundo inteiro tinham tocado obras dos primas musicais, no violino e no piano. Houve progresso. Eis aí o manda-chuva perfeito.